Senhores deputados, boa tarde a todas e a todos. Peço desculpa por este meu atraso. Apesar de tudo, foi ainda no quarto horário académico. O pão com embrão não é mau. É conhecer pontual. Ah, também é justo. Também é justo. Também faz parte da ordem do dia, digamos. Muito bem, então, gosto em revê-los a todas e a todos. Vamos dar início então à nossa ordem do dia, começando naturalmente por aquilo que temos agendado, que é a reunião de mesa e coordenadores. Ponto 1 diz logo, planeamento e organização da conferência 5G, os desafios de Portugal no futuro digital. Deu entrada na mesa uma proposta de organização subscrita pelo deputado João Gonçalves Pereira, a quem nós tínhamos numa das nossas últimas reuniões solicitado que pudesse dar alguns incentivos a esta organização, mesmo que até informalmente durante este tempo. Eu daria desde já, penso que a proposta foi distribuída por todos, portanto todos têm conhecimento dela, julgo eu, foi distribuída, não foi? Foi, não foi? Não foi? Pronto, muito bem. Mas eu então daria desde já a palavra ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira para, sobre este tema, sinteticamente, para cumprirmos a nossa agenda, dizer o que achar por conveniente. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu confesso que durante este período, com o Orçamento de Estado e com 30 mil ofícios, não tive o tempo nem a disponibilidade para poder falar com as diferentes forças políticas. No entanto, eu penso que nós, no quadro desta reunião hoje, eu penso que rapidamente, e eu sugeria, Sr. Presidente, que pudesse ouvir, com base naquilo que foi a proposta inicial, que tem, ou na minha perspectiva, pode ter aqui alguns acertos, mas gostaria de ouvir primeiro os colegas, até provavelmente até podem ir ao encontro daquilo que poderão ser sugestões que eu também tenho pensado face à proposta inicial. Mas como houve uma proposta inicial, entendo também que seria deselegante chegar aqui e, não tendo falado com ninguém, estar a mudar agora isto tudo assim de repente. E, portanto, acho que, imbuído do espírito democrático, ouvir os colegas primeiro e depois dar aqui também algumas nuances. Já te mandei as coisas. Dar aqui algumas nuances relativamente à proposta.
Então, os deputados já agora, vou mandar por todos. Muito bem. Alguém quer usar já a palavra, por favor, sobre este tema? Sr. Deputado, o Costa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar os senhores deputados. Em relação a esta proposta, duas notas. Inicialmente tínhamos falado daquela história da China e dos Estados Unidos. O grupo parlamentar do Partido Socialista, acho que a gente pensa que a Comissão de Economia não deve entrar nesse âmbito das relações internacionais. O Estado português tem relações quer com a República Popular da China, quer com os Estados Unidos da América, e não vale a pena entrarmos aqui em questões diplomáticas, que eu acho que nada ganharia da Comissão de Economia, até porque extravasávamos também, certamente, aquelas que são as competências também da Comissão de Economia para a Comissão de Negócios Estrangeiros, para um tema que também é diplomaticamente sensível. A segunda nota, mais duas notas, nós não estamos propriamente confortáveis com o nome do engenheiro Carlos Moedas, não nos vamos obstaculizar ao nome do engenheiro Carlos Moedas, mas julgamos, sendo o ex-responsável pela tutela e não o atual responsável, pode haver aí alguma matéria, mas também não vamos lutar contra o nome, nem vamos impedir que o nome aqui esteja. Outra nota que eu acho bem mais relevante do ponto de vista prático é que o país está em estado de emergência, estará certamente em estado de emergência por mais um conjunto de semanas. As regras do Parlamento são muito apertadas neste contexto, por isso, novamente, certamente temos que ponderar uma nova data, porque as regras são para cumprir. E, para cumprindo as regras aqui estabelecidas, que são possíveis, existem conferências, mas eu acho que a conferência ficaria sempre muito parca, comparativamente com aquelas que são as condições que podem ser feitas, sem o país estar em estado de emergência, obviamente, com distanciamento, mas é sempre mais complicado. Eram essas minhas duas notas, eram essas minhas três notas. Solicitar que não fosse colocada aqui a questão das embaixadas, porque julgo que não ganhamos nada com isso, e a questão do adiamento o adiamento da data, que eu acho que é por mais evidente. Em relação às GECA, às moedas, percebemos, não nos sentimos confortáveis, mas também nós não vamos impedir que ninguém aqui esteja por proposta de um grupo parlamentar, até porque certamente se tivermos outro nome além do GECA, às moedas para propor, o grupo parlamentar do CDS e os outros responderam que sim, por isso não temos nada a opor nesse sentido.
Sr. Presidente, só telegraficamente, porque a questão pode ser suscitada novamente e por questões até de natureza diplomática, a questão colocada pelo deputado Costa, da nossa parte, enquanto partido proponente desta mesma conferência, tem total acolhimento e, portanto, era uma das matérias que, precisamente, iríamos deixar cair e a sugerir precisamente isso. Portanto, nesse sentido, só para não vale a pena estarmos a esmiuçar muito mais esse tema. Portanto, o ponto específico tinha a ver com a questão dos Estados Unidos e da China. Vamos deixar cair.
Muito obrigado. Mais alguma inscrição? Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós não nos opomos aos nomes que são aqui elencados. As questões que nos são suscitadas é uma, sobretudo. Não está aqui no draft a oportunidade dos grupos parlamentares intervirem. E eu creio que faz sentido que assim seja. Não sei exatamente em que moldes, mas creio que faz sentido que assim seja, que os grupos parlamentares tenham intervenção. À parte disso, claro, temos esta circunstância da pandemia, o que torna as coisas, obviamente, mais difíceis. E, porventura, nos levarão a fazer algumas alterações, pelo menos se quisermos isto com uma presença física e não virtual. Portanto, mas isso também, seja de uma maneira ou de outra, nós não nos vamos opor. Se entender que se deve fazer com uma presença virtual, não será o grupo parlamentar do PSD irá entender em sentido oposto. Eu tendo a preferir que estas coisas sejam feitas por presença física, mas admito que haja aqui um problema entre o tempo que vai demorar a fazê-lo de uma maneira e fazê-lo de outra. Portanto, da nossa parte, estamos abertos a discutir isso. Não será por isso que não o faremos. Eu já tinha dito na anterior reunião que a questão da audição dos embaixadores dos Estados Unidos e da China para nós não era pertinente. Saudamos a circunstância de ser reavaliado e ser retirado, não me parece que isso faça sentido. Até porque é criar um elemento confrontacional para além da questão de ser de negócios estrangeiros ou não, creio que seria indesejável, mas de resto parece-nos bem e apoiamos esta proposta.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos. Só duas notas. A questão da segurança e privacidade dos Estados Unidos e China já foi retirada, portanto não vamos voltar a questionar. Sobre a questão do contexto europeu, percebendo qual é que é a razão de estar aqui o ex-comissário Carlos Moedas, talvez fizesse sentido, até porque, parecendo que não, ele já está fora da Comissão Europeia há algum tempo e este processo teve uma evolução bastante rápida, talvez faça sentido darmos alguma prioridade a alguém atualmente responsável no contexto europeu com esta pasta, porque os desenvolvimentos têm sido muito rápidos e, portanto, talvez fizesse mais sentido. Depois, do ponto de vista do subtópico que aqui está relativamente ao impacto económico, eu creio que já na última reunião esta questão foi levantada, não me recordo exatamente por quem, pelo facto de estarmos aqui a falar da apresentação do estudo que foi feito, no caso, pela Ericsson, foi quem fez o estudo, mas considerando a temática, talvez fizesse sentido alguém, ou por parte da ANACOM, que é a entidade responsável por acompanhar esta matéria, ou até pela Autoridade de Concorrência, ou do próprio Governo, que possa falar sobre o impacto económico sobre esta matéria. Parece-nos que, se calhar, independentemente de percebermos que o estudo foi feito pela Ericsson, ok, é um facto, mas talvez para a Ericsson, exatamente, mas de facto parece-nos que se calhar interessa mais, enquanto Parlamento, percebermos a posição das entidades governamentais ou as entidades que estão competentes para acompanhar este tema. Quanto à data e à forma de funcionamento, de acordo com aquilo que já foi dito, quer dizer, nós percebemos que estamos outra vez com regras apertadas aqui no próprio Parlamento e, portanto, ou adaptamos para ser uma coisa mais online do que presencial, ou então consideramos uma nova data, tendo em conta uma previsível possibilidade de fazermos mais presencial, que também acho que faz algum sentido. Era só isto.
Novamente, Sr. Chabar.
Sr. Presidente, porque eu há pouco esqueci-me de uma nota que eu tinha aqui relevante, que já tinha transmitido ao deputado João Carlos João Gonçalves Pereira, era que, para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é normal, para além da questão dos grupos parlamentares que concordamos inteiramente com a proposta do Partido Social Democrata, também convite a alguém do Governo, no sentido também de explicar qual é a posição do Governo português sobre a matéria. Eu acho que é óbvio que isso assim o seja, ou o Ministro, ou o Secretário de Estado, ou um a abrir, outro a encerrar. Eu acho que faz algum sentido, é típico também destas reuniões, por exemplo, o Secretário de Estado ser convidado para abrir e o Ministro para encerrar, ou apenas um para abrir, independentemente do modelo, também pode ser adaptado a outras circunstâncias, mas também será importante também a visão do Estado português sobre a tutela, e neste caso do Ministério das Infraestruturas e da Habitação, que é quem tem a tutela sobre o 5G, neste momento, penso eu, que há aí uma questão também entre economias e infraestruturas, que também não deixa de ser uma questão prática, mas faz todo o sentido o Governo ser convidado.
Sr. Deputado, bom dia, Sr. Chabar.
Obrigado, Sr. Presidente. Isto é uma conferência que, em princípio, seria para realizar numa tarde, não é? Não é um dia todo, era uma tarde. Um dia inteiro. É que um dia inteiro eu acho que, apesar de tudo, é mais razoável. Muito bem. Por qualquer motivo, fiz confusão, estava a pensar que tinha surgido a ideia de que isto fosse durante uma tarde, mas acho bem que seja o dia todo. Eu concordo que deve haver o convite para entidades, digamos, oficiais, já foi aqui colocada a questão. Penso que o Gabinete Nacional de Segurança faz todo o sentido, e eu julgo que há aqui duas abordagens que devem ser complementares. É a abordagem temática, institucional, pela via do contributo que podem dar, no caso do Gabinete Nacional de Segurança, por exemplo, né? E outras. E, por outro lado, aspectos, eu diria, institucionais na ótica das realizações da Assembleia da República. O deputado Gustavo Norte falou na questão dos grupos parlamentares, que eu concordo totalmente. O deputado Costa falou na questão do Governo e que a tutela seria Ministério das Infraestruturas e Habitação, e eu concordo totalmente. Julgo que quem deve encerrar uma iniciativa na Assembleia não deve ser o Governo, devem ser os partidos. Penso que poderá ser útil, como às vezes normalmente acontece, o Governo ter uma intervenção, digamos assim, no arranque dos trabalhos, dando a conhecer a posição do Governo, transmitindo a mensagem que entender, as informações que entender, e a questão dos, digamos, dos convidados e do debate desenrolar-se no final da manhã e início da tarde. Não tenho a certeza da questão da saúde pública, qual será a melhor forma de tratar essa questão. Eu penso que quase que uma pessoa tem receio de sugerir o que quer que seja que se traduza em encargos para a DGS, mas a ótica da saúde pública e o contributo para uma reflexão sobre esse tema devia envolver alguma entidade oficial do Estado que tenha a ver com a saúde, para além daquilo que foi o estudo que não podemos ignorar, que a ANACOM realizou. Muito bem. Que incluiu a DGS. Ora bem, há aqui um aspecto que não posso deixar de suscitar, que é, temos que pensar bem no espaço, no âmbito e no papel que devemos considerar para a ANACOM nesta conferência. Portanto, a ANACOM não faz sentido que apareça apenas para apresentar a questão do estudo da saúde pública. E a ANACOM, para os efeitos deste processo do 5G, está equiparada a governo, quase. Não é? Do ponto de vista até das incumbências. Eu estou a dizer quase do ponto de vista do protocolo do Estado nunca está, mas em termos de práticos, em termos práticos de tomada de decisão, é como se fosse o governo. Não é? O Estado tem competências delegadas na ANACOM e há decisões que são tomadas a esse nível. Portanto, temos que pensar bem qual é o momento, qual é o espaço, qual é o âmbito, qual é o estatuto, entre aspas, que conferimos à participação da ANACOM. E eu penso que a ANACOM deve ter uma intervenção tal como o Governo tem. Agora, eu acho é que pode ser convidado uma pessoa que, da parte da ANACOM, apresente a questão da saúde pública, sem prejuízo do Presidente da ANACOM ser convidado a intervir. Não sei se me faço entender. Portanto, não é uma intervenção institucional e oficial da ANACOM. É o responsável pelo estudo da saúde pública, que apresenta o estudo e que pode responder a questões, pode abordar essa matéria especificamente. Não devemos pôr o Sr. Presidente da ANACOM, olha, venha cá fazer uma apresentação ou mande cá alguém, mas depois escusa de vir porque vocês é para tratar daqui do estudo da saúde. Não, não pode ser. Não é? Portanto, uma entidade que tem aquelas incumbências e aquelas competências tem que ter aqui outro tipo de abordagem. Dito isto, a deputada Isabel Pires, há bocado, estava a falar do estudo que foi feito para a Ericsson. Mas eu já não me lembro, aquilo foi feito por alguém, foi feito por uma entidade de investigação numa universidade. Pronto, acho que é importante a gente saber ao certo, pronto, ter exatamente essa referência. E insisto nisto, insisto nesta ideia que eu acho que isto é importante. E não só é importante, como depois também até evita problemas. Os convites devem ser a instituições e não a pessoas. Os convites para oradores devem ser a instituições e não a pessoas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu daria a palavra ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, pedindo talvez capacidade de síntese, com base naquilo que foram as sugestões dos grupos parlamentares, chegarmos a uma conclusão. Faz favor, Sr. Deputado.